no painel Jornalismo da Rádio Assembleia. E eu já tenho a grata satisfação de receber aqui o Onofre Júnior, que é superintendente do PROCON de Mato Grosso, também um comunicador. Inclusive, Onofre, você que já atua na televisão há muitos anos, hoje é o dia da televisão e eu quero parabenizá-lo, inclusive, por essa atuação aí de muitos anos, um veículo fundamental para a história do país, né? Não só na área do entretenimento, mas de levar informação, prestação de serviço em todos os, vamos dizer assim, literalmente em todos os cantos do país, né? Bom dia.
Bom dia, Bruno. Bom dia, ouvintes da minha querida Rádio Assembleia Legislativa de Mato Grosso. É uma honra, um prazer estar aqui para batermos um papo num dia especial, dia da televisão, este veículo de comunicação de massa tão importante.
Que é apaixonante.
Que é apaixonante, que tem um papel muito importante, né? Muito forte na sociedade. E eu gostaria de convidar para que nós também façamos uma reflexão sobre, dada a importância deste veículo, que é a TV no Brasil, se as TVs estão cumprindo aquilo que eu entendo que seja o mais importante, que é a sua função social.
A sua função pública.
A função social, porque o veículo de televisão ele é uma concessão.
Exatamente.
Né? Ninguém é dono de uma TV, ele tem a concessão de uma TV, né?
Ela atendendo TV prerrogativas aí constitucionais.
Né? E quando lhe é dada essa concessão a uma pessoa, um empresário, ele tem algumas obrigações, e entre elas, uma obrigação forte é a função social. Né? E muitas vezes a gente vê, infelizmente, alguns veículos de TV se preocuparem mais com outras coisas, como entretenimento, deixando de lado a sua função social, que é muito importante.
E como eu já falei, o senhor tem uma militância já há muitos anos na área do consumidor, né? Atuando muito fortemente na TV. Então, essa responsabilidade do comunicador, ela é muito importante, né? O senhor vem fazendo esse trabalho muito bem já há um tempo.
A gente, desde 2001, já atuamos nesta área, né? Eu, quando me aproximei do veículo de comunicação, televisão, eu comecei na área de vendas, ainda na década de 80, final da década de 80, início da década de 90, eu comecei a trabalhar como contato publicitário de TV. Sim. E eu acabei passando para o outro lado da câmera, até meio que por acidente. Eu me lembro que nós tínhamos um projeto na TV Rondon com o ex-deputado, conselheiro Sérgio Ricardo, e era um fim de ano. Eu comercializei ali algumas inserções para uma empresa que iria inaugurar. Me lembro até hoje, se eu puder falar o nome da empresa, se tiver problema.
Sim, claro.
A Pisorâmica, na Carminho de Campos, meu amigo Getúlio. Ia inaugurar, e eu havia comercializado lá um espaço para a gente divulgar essa inauguração. E era aqueles espécies de stand-up, aquele que você ia na loja, né? Quem foi o precursor disso aqui foi o Luiz Carlos Araújo, né, saudoso Luiz Carlos. Sim. Araújo, ele, aquela venda que você vai, o repórter vai lá, olha, estamos aqui,
que você já vai em loco.
Em loco, aquele stand-up, e eu comercializei isso para ele, mas era fim de ano, véspera de Natal, e os nossos repórteres e apresentadores todos haviam viajado. Saíram de férias. Foram para o interior, para casa de suas famílias, seus familiares, e não tinha quem apresentasse, quem fizesse stand-up. E aí o Getúlio falou, rapaz, mas pelo amor de Deus, nós precisamos fazer esse negócio. Faz o seguinte, não é ao vivo mesmo? Vamos gravar.
Vamos fazer um teste.
Você faz, você me entrevista, a gente faz. E a gente olha, se ficar bom, a gente coloca no ar, se não ficar, paciência. E aí eu acabei fazendo com ele, ele gostou. Eu não sei como, mas a inauguração foi um sucesso. Não sei se a propaganda contribuiu bastante, mas foi uma
boa. Esse foi o início da carreira.
Foi. E aí ele resolveu fazer um contrato anual, mas com essa cláusula de que quem iria apresentar seria eu. Sempre eu e ele.
Que
e
bacana.
Ali começou por acidente, e hoje eu acabei passando já há cerca de 17 anos passando para o outro lado, para frente das câmeras.
Já são 17 anos de
isso,
trajetória.
São 17 anos já.
Bacana.
Na lida aí, na defesa do consumidor, principalmente, e também entrevistando personalidades políticas, empresariais, do mundo social, né? Tem o ponto de vista, que é apresentado aos domingos à noite, das 10 à meia-noite. Até me atrasei um pouquinho, porque estava gravando, a gente grava sempre nas sextas-feiras pela manhã. E nesse domingo o programa vai estar muito interessante, vamos ter dois temas importantíssimos. Na primeira parte, o escritor e coaching Valmir Ferreira, é uma aula sobre autoconhecimento, conhecimento pessoal e tal, muito importante, muito legal a entrevista. E também nós falamos com o professor Lauro da Mata sobre essas reformas, a reforma política que está sendo discutida no Congresso Nacional.
Bacana. E, Onofre, você, por essa defesa que vem fazendo em relação ao consumidor de anos, o governador Pedro Taques reconheceu esse trabalho que vem sendo realizado e, desde março, o senhor, então, assume a superintendência do PROCON de Mato Grosso. E, a partir daí, o que o senhor depara, os desafios, como é que está a situação desse importante órgão ligado à CEJUD?
Olha, foi uma honra para mim ter sido convidado pelo governador Pedro Taques, né? Ele solicitou, né, o nosso serviço. Ele entende que nós podemos contribuir mais com o órgão, avançar ainda mais na nossa política de defesa do consumidor, e nós aceitamos com muita honra este convite. E eu encontrei o PROCON de uma forma assim até que eu não imaginava, do ponto de vista positivo. O PROCON, ele ficou muito tempo aí sob a tutela da competente advogada, a ex-superintendente Gisela Simona, e nós não tínhamos muitas vezes, ficava muito personalístico, né, em cima da superintendente, mas o PROCON tem uma equipe extraordinária, Bruno. Você não tem ideia da competência e da seriedade, da ética, da honestidade dos profissionais do PROCON.
Porque é uma equipe que, imagino eu, deve sofrer uma demanda diária muito grande por parte dos consumidores, né?
São técnicos altamente qualificados, pessoas que entendem muito, fazem muito e fazem muito bem feito e com muita seriedade, com muita ética. Eu me lembro que eu me preocupei logo que cheguei em acompanhar de longe, sem que eles soubessem, os trabalhos da equipe de fiscalização, por exemplo. E eu me lembro que lá em Confresa, eu fui observar, um tanto quanto de longe, o trabalho da fiscalização dos hotéis, que estavam exagerando na questão do preço devido à caravana da transformação que estava passando por lá.
Sim.
E eu tive a oportunidade de ver quão sério são os profissionais. Para você ter uma ideia, eles não fazem nada que não seja em um ambiente aberto aos olhos de todos. Esse negócio, chega o fiscal, aí o proprietário fala, não, vou entrar aqui no meu escritório, na minha sala, vamos tomar uma aguinha, um café. Eles não aceitam esse tipo de convite.
Até porque já tem uma vasta experiência.
Eles fazem o trabalho deles todo na recepção.
Sim.
Né? Eles, quando têm o acompanhamento, eles convidam, às vezes, um cidadão que não tem nada a ver, que está por ali, pergunta, você está muito ocupado, você podia acompanhar a gente? A gente vai ter que investigar uma questão aqui dentro, que chamam testemunhas, são, assim, criteriosos. É um negócio, assim, até bonito de se ver.
Que bacana,
muito
que
bom,
legal.
Muito bom. Além da capacidade técnica também, de análise, nós temos uma equipe de técnicos que fazem acompanhamento de dados estatísticos com relação ao preço da cesta básica, né, evolução dos preços, a questão do ranking de reclamações fundamentadas. Enfim, eu fiquei muito feliz com a equipe e eu entendo que, uma vez que nós já temos esta riqueza em material humano, nós temos condição de avançar bem mais, né, de mostrar esse serviço mais diretamente à população.
O senhor falou agora, acabou de falar sobre esse ranking, né, que ele é muito famoso no meio da imprensa. A imprensa sempre traz essa informação dos serviços essenciais, tais como saneamento básico, energia elétrica, telefonia, que são os serviços mais demandados e que também geram o maior transtorno ou tipo de problema para o consumidor. Como que se dá esse trabalho do PROCON em relação a essas concessionárias e esse trabalho de pressão, de fiscalização e de atendimento imediato a essas demandas?
Bom, Bruno, primeiro lamentar, porque o que nós temos como serviços essenciais, o próprio nome já diz, né? Essencial, ou seja, não dá para viver sem eles, eles deveriam ser serviços também de excelência, uma vez que são essenciais. Mas, infelizmente, são líderes, são eles que lideram o ranking de reclamações fundamentadas do nosso órgão. E em todos os outros órgãos de defesa do consumidor, estado afora. Infelizmente, o setor de energia elétrica é o mais reclamado, seguido pelo setor de água e esgotamento sanitário da capital, são as duas líderes do ranking de reclamação. É lamentável, repito, e nós temos trabalhado no sentido de tentar melhorar isso. Temos chamado as direções dessas empresas, né, discutido algumas iniciativas no sentido de melhorar este atendimento. Nós criamos recentemente uma ferramenta que é muito importante para melhorar a resposta no atendimento àquelas pessoas que reclamam. Nós criamos a CIP eletrônica, ou o programa que eu costumo chamar de desenrolação.
Desenrolação?
Desenrolação.
Como que é esse programa?
É o seguinte, nós temos o nosso programa, o banco de dados, que é Sim. usado nacionalmente, chamado SINDEC. É o Sistema de Informações da Questão de Defesa do Consumidor.
Sim.
Esse programa ele é do Ministério da Justiça. Né? O provedor é o Ministério da Justiça, é uma plataforma nacional. Ou seja, se você chega num órgão de defesa do consumidor, seja ele em nível municipal ou estadual, eu quero fazer uma reclamação aqui contra a Energisa. Você vai registrar, o pessoal vai abrir uma tela de computador ali, vai entrar no programa SINDEC, vai preencher lá os formulários com seu nome, seus dados, tudo e tal. Vai no campo ali narrar a sua reclamação.
Certo.
Tá? Vai colocar lá a sua unidade consumidora, que te identifica como cliente Energisa. Claro que isso tem que ser feito pelo titular da conta,
Sim.
ou um procurador, devidamente com uma procuração de alguém. E fica lá registrado. Até então, só quem poderia usar esse sistema seriam os operadores do direito do consumidor. O funcionário do PROCON, superintendente, dos
Sim.
PROCONs estaduais e municipais. O que nós fizemos? Nós abrimos isso agora para as empresas. Elas fazem uma adesão a CIP eletrônica, ao desenrolação.
Você diz essas empresas reclamadas.
As empresas reclamadas, todas as empresas reclamadas. Então elas fazem uma adesão e ali elas se comprometem a buscar uma meta. Por exemplo,
Sim. 90%... Uma meta de solução
uma
de problemas.
Uma meta de solução, um índice de resolutividade.
Sim.
No prazo de, máximo de 10 dias. Por isso que é desenrolação. Então, no máximo prazo de 10 dias, elas têm que dar uma solução para o caso. Olha, ou vai resolver assim, assim, assado, ou não, ela não reconhece o problema. Se ela não reconhece o problema, ela tem que dar essa resposta também nos 10 dias. Ela tem que investigar o problema e se ela achar que ela não tem culpa, ela fala, não, isso aqui não tem como a gente resolver. Aí o consumidor fala, não, mas eu não concordo e tal. Se não concorda, aí o processo continua. Aí é marcada uma audiência, aí faz a audiência de conciliação, tenta resolver. E nessa audiência, se o conciliador entender que a empresa realmente errou e a empresa não quer reconhecer o erro, não quer reparar o erro, ela é devidamente multada. Estabelecida uma multa que
Certo.
Ela vai ter que pagar ao Fundo de Defesa do Consumidor. Então, mas onde que está o pulo do gato aí? Está da seguinte forma. Antes da CIP eletrônica, você fazia reclamação, aí eu tinha que criar um papel físico, eu tinha que comunicar à empresa que surgiu essa reclamação, aí a empresa ia ter mais um prazo de 30 dias para poder responder também de forma física.
Ou seja, esse documento que vai à empresa...
Isso. Agora é tudo virtual, ou Sim. seja, a partir do momento que essa empresa aderiu à CIP eletrônica, ela, no momento que você chega lá e faz sua reclamação e o atendente já jogou a sua reclamação no sistema, a empresa já visualiza lá o setor jurídico dela,
já
visualiza
já.
A sua reclamação e já está lá. Muitas vezes acontece do consumidor estar no órgão fazendo a reclamação, o advogado já está lá do outro lado respondendo instantaneamente, na hora ali, a reclamação do consumidor.
Agora, essa adesão, ela é voluntária, ela é obrigatória?
Infelizmente, é voluntária. Não existe lei que obrigue as empresas. Né?
Certo.
Nós temos feito um trabalho, como eu já disse, a Energisa já aderiu, já fez essa adesão, agora o trabalho está em cima da CAB. Né? Agora mudou o nome, né? Agora parece que é Iguá, né?
Sim.
Águas do Xingu, Iguá, aqui em Cuiabá.
Foram estabelecidas novas metas,
isso,
etc.
E aí nós estamos tendo as tratativas no sentido de que eles também façam a adesão à CIP eletrônica. Então, é um avanço, né? Isso melhora a vida do consumidor, melhora também para a empresa séria, que quer realmente resolver problemas.
Bacana. Estamos conversando com o Onofre Júnior, superintendente do PROCON de Mato Grosso, um bate-papo bacana aqui sobre os desafios dessa unidade que trabalha em defesa do consumidor do estado de Mato Grosso. Onofre, pela que nós recebemos da sua assessoria, o PROCON se posicionou de maneira contrária ao reajuste da tarifa, um reajuste de 5,14% do transporte alternativo municipal aqui, se não me falha a memória, aqui da Grande Cuiabá, da Baixada Cuiabana. Né? Como é que está essa negociação da região metropolitana? Como está essa negociação e por qual razão o PROCON se manifestou dessa maneira?
Bom, Bruno, eu quero agradecer a pergunta, até porque me dá a oportunidade de reposicionar e restabelecer a verdade. Há algum tempo atrás, cerca de 2 meses, houve um aumento aí do transporte intermunicipal, o convencional. Esse aumento que você disse aí é do alternativo. Estou falando do convencional.
Convencional.
Houve um aumento aí recentemente, concedido pela agência reguladora, que é a AGER. E, de forma equivocada, eu quero crer, né, para não dizer maldosa e malandra, né, não vou entrar nesse mérito, mas talvez seja equivocado, foi divulgado por parte da AGER e repercutido em alguns veículos de comunicação também, que não praticaram um bom jornalismo, de que o PROCON havia participado e aprovado também o aumento. Isso não é verdade.
Esse não foi o posicionamento do
PROCON?
Não
foi o posicionamento do PROCON. Primeiro, o PROCON não faz parte do conselho. Ou seja, ele não tem direito a voto. O PROCON, nós descobrimos, através dos editais que a AGER é obrigada a publicar, a gente acompanha, e quando há uma discussão que possa significar um possível aumento na tarifa, a gente faz questão de participar, mesmo contra a vontade. Muitas vezes nós somos até hostilizados nas reuniões, às vezes não temos direito nem de falar nas reuniões lá, porque nós vamos como ouvintes, nós não fazemos parte.
Não tem,
infelizmente,
poder decisório.
Não temos poder decisório. A gente vai até de abelhudo, às vezes, nessas reuniões onde são discutidos aumentos. E quando houve essa discussão, nós participamos e nos posicionamos contrários ao aumento. Mas eles não constaram em ata o posicionamento do PROCON e depois disse que o PROCON havia participado e concordado mentirosamente. E teve veículo de comunicação, como já disse, não praticou bom jornalismo, divulgou isso como se fosse verdade, dizendo que o PROCON havia participado e não procurou o PROCON para se cientificar disso. Pior ainda, quando o PROCON procurou esse veículo para ter o direito de posicionar com a verdade, esse veículo não possibilitou. Então, praticando...
Estamos falando do transporte convencional.
Do transporte convencional, que já teve o aumento.
Sim.
E que nós enviamos ao Ministério Público. O Ministério Público, inclusive, já está tomando as providências no sentido de discutir. Nós somos contra porque tem vários pontos ali que não estão muito claros. Dentro da planilha, por exemplo, eles colocaram o preço do pneu como se fosse comprado de forma unitária. Nós sabemos que a compra se dá de forma global. E quando você compra no atacado, o preço não é o mesmo que você comprar a unidade. Eles falaram também que houve uma redução de cerca de 50% do número de passageiros. Baseado em que eles apresentaram esses... Cadê a prova de que houve essa redução?
50%?
É, do intermunicipal. Em um ano, caiu 50%? Então, quer dizer, são números que foram apresentados para justificar o aumento que nós não concordamos. Porque, infelizmente, Bruno, o que acontece no transporte coletivo, tanto de Cuiabá como no intermunicipal, é o lobo cuidando com a chave do galinheiro. Dá fome, ele vai lá, abre e abate uma galinha, né? É mais ou menos assim. Por quê? O aumento é dado em cima de quê? Em cima das planilhas que são entregues. Quem confecciona a planilha? Os donos das empresas. E aí? Dá para se confiar nos dados?
Sem fiscalização do município?
É. E aí? Então, fica realmente difícil você concordar com algum tipo de aumento. Dessa vez que foi discutido o aumento do alternativo, aí nós fomos mais ríspidos e fizemos questão, participamos, nos posicionamos contrários e exigimos que se fosse constado em ata o posicionamento do PROCON. Então, agora eles não podem mentir mais uma vez que nós concordamos, porque está aí na ata, está registrado na ata em que houve aumento, que o PROCON não concordava, que era contra o aumento da passagem.
No caso do transporte alternativo, ainda não houve esse reajuste. Ainda não houve.
Não, já há a permissão. Não sei se eles já estão praticando, né, o aumento, mas há autorização já por parte da AGER para que eles façam esse reajuste da ordem de 5,14%.
E o PROCON tem um posicionamento contrário.
Contrário.
Perfeito. Agora são 11 horas e 38 minutos. Você está ouvindo o painel Jornalismo da Rádio Assembleia. Onofre, domingo agora é Dia dos Pais. Nós temos aí consumidores. O brasileiro tem essa prática aí de deixar tudo para a última hora, né? Sair correndo para o centro da cidade ou para o shopping center comprar o seu presente. E eu gostaria de trazer algumas dicas aqui do PROCON de como comprar esse presente de maneira adequada, pesquisando preços, algumas dicas e regras da legislação aí para não cair literalmente numa gelada, né?
É, primeira dica que eu dou é o seguinte, vai dando muito carinho pro seu pai, né?
Antes de tudo, né?
Vai abraçando, vai beijando, vai, né, vai cuidando bem do velho aí, inclusive eu, é uma dica pros meus filhos. Porque muitas vezes,
ao vivo aí, né?
Lembre-se de que na maioria das vezes, o maior presente que o pai, que a mãe quer, é a presença. Né? O maior
Exatamente.
Presente é esse, é o carinho, é o respeito. Né? O seu dia a dia, na sua vida, isso é o maior presente que o pai pode ter. Os filhos equilibrados, né? Uma família equilibrada. E quando se fala em família equilibrada, nós temos que falar para que você evite o superendividamento. Eu tenho a certeza de que um pai que vê um filho endividado, desequilibrado, e de repente esse filho chega lá com um presente, às vezes até caro, que o filho comprou, ele sabendo que o filho está devendo, não há pai no mundo que vai ficar feliz com esse presente.
E o superendividamento é um grande problema hoje em muitas famílias brasileiras, né?
Então não vale a pena, gente. Não vale a pena. Então, se der para comprar o presente, ótimo. Se der para comprar aquele presente, que é o sonho do pai, ótimo. Agora, se não der para comprar aquele presente, compre um outro inferior. Se não der para comprar nenhum, não compre. Não compre.
Esteja presente.
A presença é a melhor coisa que existe. Eu acho assim, concebível. Eu fico me imaginando, por exemplo, meu filho devendo, com a vida toda enrolada, e de repente chegar com um presente para mim, eu vou me sentir mal. Falar, poxa vida, ele está devendo, está endividado, não vai comprar presente para mim? Poxa vida. Eu vou ficar triste. Né? Não sei se todos pensam assim como eu.
Sem dúvida.
Mas o melhor presente é o equilíbrio. Então, evite o superendividamento. Agora, quer comprar? Pesquise. Né, pesquise preços, evite a compra de impulso, não deixe para a última hora, né, mas, acima de tudo, equilíbrio.
Isso é fundamental.
Fundamental.
Agora, tem uma novidade, Onofre, uma lei que foi sancionada recentemente, inclusive pelo presidente Michel Temer, que autoriza, eu confesso que não sabia, pesquisando sobre hoje, que autoriza a prática de preços diferenciados para compra em dinheiro ou no cartão débito, né, na modalidade débito, mas que o comerciante tem que informar isso de maneira bem visível na sua loja. É isso mesmo que acontece? Como é que é?
Essa é uma resolução, né, que foi baixada, se tornou lei aí agora, recentemente, pelo presidente Michel Temer. Eu não concordo com ela, mas eu sou legalista e é lei. E nós estamos à frente de um órgão, temos que fazer cumprir a lei.
Por que o senhor entende,
eu sou assim, contra porque
na avaliação de um militante, porque o senhor entende que ela não é positiva?
Eu entendo o seguinte, que no Brasil nós só temos duas formas de pagamento, ou tínhamos duas formas de pagamento. Todo ordenamento jurídico, em tudo que você ia ver, só existia duas nomenclaturas, a venda à vista ou a venda a prazo.
Sim.
a venda à vista ou a venda a prazo. Agora criaram a nova nomenclatura aí, né? Michel Temer criou. A venda à vista no dinheiro.
À vista no dinheiro. No dinheiro. É uma nova modalidade.
É a nova modalidade que ele criou, ele acabou de criar. Com essa resolução. A venda à vista no dinheiro. Que é mais uma forma de pagamento. Nós não concordamos. Nós não concordamos por quê? Porque o cartão de crédito foi criado para quê? Para dar segurança ao consumidor, acima de tudo. E ao fornecedor também.
Segurança nas transações.
Segurança nas transações. Segurança. Para você, para evitar que o camarada tenha que ficar andando com dinheiro, né? Para evitar ser assaltado. Então é uma questão de segurança.
O problema é que os lojistas reclamam das taxas dos cartões.
Ok, né? Mas eu te pergunto, você é lojista, você é obrigado a trabalhar com cartão? A lei te obriga a trabalhar com cartão?
Não.
Não, né? Então é facultado a você, né?
E é um baita serviço sendo prestado.
Então, é facultativo a você. Então você trabalha com cartão se você quiser. Então você não pode repassar o ônus disso para o seu consumidor. Foi uma opção que você fez. Você tem que colocar isso no preço do produto. E não passar esse custo para o consumidor. Por isso nós somos contra a resolução. Que está transferindo um custo que é da empresa para o consumidor.
Para o consumidor.
Tá? Ninguém é obrigado a trabalhar com cartão. Não existe lei que obrigue isso.
Sim.
Tá?
Agora, apesar de hoje ser uma ampla prática.
Né? Agora você quer dar mais comodidade, segurança para o seu consumidor e para você mesmo, para você não ficar também com dinheiro no caixa lá o tempo todo, sujeito a ladrão chegar lá e roubá-lo.
Sim.
Então você paga o preço, que é o preço que você paga na taxa de administração, a administradora do cartão. E aí é uma livre negociação entre o fornecedor e a empresa fornecedora lá, que não compete ao consumidor. Ah, mas aí o fornecedor vai levar o prejuízo? Não, ele vai repassar o custo disso no preço do produto.
Sim.
E aí o consumidor vai fazer a opção. Olha, eu tenho aqui esse copo d'água que aqui nessa empresa custa R$1, mas ele não trabalha com cartão, só com dinheiro.
Com dinheiro.
Eu prefiro pagar em dinheiro R$1. Ah, aí, mas eu não tenho dinheiro, só tenho cartão. Ah, tem aquela loja do lado ali. Eles trabalham com cartão. Ah, e quanto que é o copo d'água lá? É R$1,10.
R$1,10.
É R$1,10. Aí eu, enquanto consumidor, vou fazer minha opção. Se eu prefiro comprar
Para o consumidor é uma espécie de comodidade também. Não tem que ir até o banco sacar dinheiro, etc.
Então, agora não pode cobrar valor diferenciado dentro do mesmo estabelecimento. Tem um mesmo estabelecimento falar assim, olha, não podia, né?
Agora não podia, agora pode.
Agora pode. Antes não podia. Se o copo d'água era R$1, ele tinha que vender R$1, tanto no cartão quanto no dinheiro.
Sim.
Não importava.
Cartão, agora, quando a gente está falando, débito ou crédito.
Débito ou crédito. Agora não, agora com essa nova legislação, ele pode praticar preço diferenciado para o mesmo produto, dependendo da forma de pagamento. Agora, vale lembrar, a lei não foi criada para acrescer preço. Ela foi criada para dar desconto. Então,
sim,
esse é o detalhe. Você não pode lá anunciar lá no seu estabelecimento, copo d'água, R$1. Aí o cara barato vai pagar, é no cartão. Ah, não, no cartão é R$1,10. Não pode. Isso é proibido.
Aham. Uhum.
Na verdade, você pode anunciar lá.
É o contrário. Você baixa
isso.
O valor.
Aí está anunciado lá o copo d'água, R$1. Aí o camarada vai pagar no dinheiro e fala, opa, mas eu vou pagar em dinheiro, eu quero desconto. Ah, tá bom, R$9,50.
90 centavos.
Aliás, R$0,95. Isso.
Porque pode se haver essa prática na realidade desonesta de subir.
Agora, todo mundo é obrigado a dar o desconto? Não.
Não.
Todo mundo é obrigado a agir dentro dessa nova legislação? Não. Desde que informe. Coloca lá, aqui não praticamos preços diferenciados. Pronto, é o preço, tanto do cartão quanto do dinheiro, é o mesmo valor.
O comerciante pode praticar preço diferenciado?
Pode, mas ele tem que anunciar isso também.
Mas
por exemplo, ele
tem que praticar para todos os itens
todos
da sua
os
loja?
Itens, tudo. Não pode diferenciar.
Ele não pode escolher o item que vai ter preço diferenciado.
Eu vou comprar um cigarro. Se você pratica preço diferenciado, você tem que... É a mesma política.
Para todos os produtos da loja.
Para todos os produtos, tá? Aí você coloca lá, desconto de 5% para pagamento em dinheiro. Aí está lá a camisa a R$100, o camarada vai pagar em dinheiro, 5% vai pagar R$95. Agora não pode, é acrescer, você anunciar por 100 e o camarada vai pagar com cartão, você querer receber 105. Isso é proibido.
E o Procon está de olho nisso.
Com certeza.
Bacana. Onofre. Agora 11h46, já próximo do encerramento do nosso programa. Muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui na Rádio Assembleia, a rádio que tem essa função pública, né? Uma emissora pública Tem o Procon como parceiro, então sempre que tiver novidades, assuntos relevantes, traga aqui para a gente.
Estamos sempre à disposição e eu não posso deixar de passar também a oportunidade. Hoje é dia da televisão, parabéns a todos esses profissionais, colegas de trabalho, que tanto trabalham em prol da sociedade, mas é também dia do advogado.
Dia do advogado, verdade.
Esse profissional verdade. Tão importante também da nossa sociedade, que seria... Não existe democracia sem operadores do direito. Né?
Não existe Estado democrático
Não
de
existe
direito,
Estado sim. democrático de direito sem a figura do advogado. Então, sim. Parabéns a todos os advogados em especial que compõem a Comissão de Defesa do Consumidor da OAB de Mato Grosso, que nos auxilia no nosso trabalho lá no programa.
Com certeza temos advogados também no PROCON, né?
Com certeza, os nossos colegas advogados do PROCON, todos os conciliadores e fiscais são advogados também, além do corpo jurídico que nós temos lá. E, em nome do governador, agradecer aqui o governador Pedro Taques, do secretário de Direitos Humanos, Justiça e Direitos Humanos, secretário Coronel Siqueira, Ayrton Siqueira, agradecer aqui por este importante espaço e nos colocar sempre à disposição da sociedade, da TV Assembleia, e divulgando também a nossa plataforma. Você que possa ter problemas aí com relação a instituições bancárias, a telecomunicações, a questão de financiamentos diversos, reclame primeiro no consumidor.gov.br.
Consumidor.gov.br.
Eu quero te dar essa sugestão. Não são todos os serviços. Por exemplo, a energia elétrica não está ainda no consumidor.gov. A água também não está. Mas bancos, empresas de telefonia móvel e fixa, TVs por assinatura.
Sim, tá? Também é um serviço
que tem
muito
de gente
problemático.
Que reclama que não consegue fazer cancelamento de assinatura, de TV por assinatura. Né? Gente que não consegue fazer esse cancelamento de contratos, reclame no consumidor.gov.br. Vale a pena.
Essa parte de cancelamento ela é muito problemática também. Né? O consumidor
passa
por...
Na hora que você vai contratar o serviço, é uma maravilha.
É
na hora
super
que você cancelar...
Onofre, obrigado, um abraço.
Eu que agradeço, Bruno. Estamos sempre à disposição.
Um abraço.